Busquemos a atitude de autopreservação, a fim de que as bênçãos da providência divina não se percam em nosso caminho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando a nossa reflexão diária, esse momento rápido em que nós abrimos o espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre uma atitude que é de fundamental importância na nossa vida, que é a da autopreservação. Quando a gente pensa em preservar algo, lembremos que a natureza, as coisas, as nossas relações sempre nos informam que aquilo que precisa ser preservado, aquilo que é importante na nossa vida, se a gente não agir de acordo, acaba se perdendo. Olhamos, por exemplo, o exemplo da natureza. Se a gente tem uma semente que a gente não planta, se a gente tem uma arvorezinha que não cuida, quem tem um jardim, quem tem uma pequena horta e não protege do crescimento das ervas daninhas, o protege da inserção de pragas, de pequenos bichinhos, a horta, o jardim, a semente acabam se perdendo. A mesma coisa, as coisas, um carro, uma enxada, o nosso lar. A gente precisa estar a todo momento preservando, cuidando, zelando para que coisas externas não prejudiquem, dar um emprego adequado, um uso adequado, porque do contrário aquelas coisas acabam se perdendo. Até as nossas relações são assim. Um amigo, uma amizade, um afeto precisa ser nutrido, precisa ser preservado para que ele não se perca. E por isso, existe algo na nossa vida que nós devemos buscar preservar com muita energia, que são as bênçãos divinas na nossa existência. As bênçãos que a gente recebe do alto. E a todo dia nós recebemos essas bênçãos. A bênção do tempo, a bênção do corpo físico, a bênção das experiências que nos cercam, a bênção da saúde, a bênção do discernimento, do conhecimento, o equilíbrio. A nossa mente, são todas bênçãos que nós recebemos e precisam ser protegidas, preservadas. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho nessa questão para que a gente possa entender assim, o que que significa proteger, preservar esses elementos da misericórdia divina na nossa vida. O que que significa a atitude de autopreservação? Em primeiro lugar, autopreservação significa a gente resguardar, proteger as bênçãos divinas. E essa é uma das atitudes fundamentais na nossa vida. Porque, às vezes, nós permitimos que elementos tóxicos invadam o nosso campo de vida e aqueles elementos tóxicos vão trazer prejuízos inevitavelmente. Existe até uma pequena brincadeira que é feita por uma pessoa, foi feita por uma pessoa, já está desencarnada, chamada Ron Jeremy, e ele brincava dizendo o seguinte: imagina que você tem uma xícara de café, você está tomando seu cafezinho ali, e chega uma pessoa que é sua amiga, que você considera muito, e coloca duas gotas de estricnina, ou de um veneno muito forte, né? Estricnina é um veneno muito forte, no seu café. O que que vai acontecer? Apesar de ser uma pessoa conhecida, de ser uma pessoa próxima, aquele líquidozinho no seu café, se você tomar, pode te matar. E imagina que você está tomando seu cafezinho e chega uma pessoa que você não gosta. Você não é muito fã dela, vocês não têm uma relação muito boa, mas ela coloca dois cubinhos de açúcar no seu café. Bom, ok, o açúcar não vai te fazer mal, apesar de vir de uma pessoa que você não gosta. Então ele brincava dizendo: a lição disso é, olhe o seu café, tome cuidado com o seu café. Porque às vezes podem ter pessoas próximas, pessoas que você considera, pessoas que você valoriza, mas o que elas trazem para a sua vida são coisas tóxicas e nocivas. Então, não é a pessoa que está vindo. Nós podemos revestir um veneno com uma embalagem bonita, florida, colorida, toda pomposa. Isso não vai mudar a natureza daquela substância. Da mesma forma que a gente pode ter algumas vitaminas embrulhadas num papel alumínio amassado, mas vão continuar sendo nutritivas e importantes para o nosso corpo. Então nós precisamos aprender a olhar a essência daquilo que as pessoas trazem para a nossa vida. Porque se nós não resguardarmos a nossa casa mental, se a gente não resguardar os nossos pensamentos, as nossas ideias, da inserção de coisas nocivas, é natural que, cedo ou tarde, a gente vai sofrer as consequências negativas daquilo que nós mesmos permitimos que entre na nossa vida. Então, sem agressividade, a gente não precisa ser desagradável, mas a gente precisa ter a responsabilidade de preservar aquilo que a misericórdia divina nos ofereceu através dessa atitude de proteção daquilo que nós temos, da nossa saúde mental, do nosso equilíbrio. Essa é a primeira atitude da autopreservação, proteger. Mas existe uma outra atitude importante, que é a de direcionar. Nós temos bênçãos, nós temos recursos, nós temos possibilidades que a providência divina nos oferece. E não basta que a gente preserve isso contra a inserção de elementos tóxicos. Nós precisamos direcioná-los. E quando a gente fala de direcionar, existem dois sentidos muito importantes: a visão e a audição. Para onde nós estamos direcionando aquilo que nós, o nosso olhar, o nosso ouvido? O que que a gente está vendo? O que que a gente está escutando? E a gente não pode menosprezar isso, porque aquilo que a gente olha, aquilo que a nossa consciência ilumina com a nossa presença, acaba se tornando parte de nós. Então, um aspecto da atitude de autopreservação é tomar cuidado com o que nós estamos olhando, com o que nós estamos ouvindo. Por que a gente está olhando para uma determinada coisa, por que a gente está ouvindo determinada coisa. Porque, às vezes, quem já não passou por uma situação dessa? Você está bem, você está tranquilo em casa, e aí, de repente, aparece uma conversinha ou uma noticiazinha, você vai olhar para aquilo, aí olha uma coisa, depois você olha para outra, olha para outra, e, de repente, todo aquele seu estado, que até estava agradável, tranquilo, vai por água abaixo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o direcionamento que a gente dá. Muitas vezes as pessoas focam o problema, olham muito o problema, e a gente precisa tomar muito cuidado com essa atitude. Porque quando nós olhamos o problema, sem que a gente tenha uma postura de direcionamento, a gente está simplesmente descrevendo as situações complicadas da vida, e elas existem, sem nenhuma ingenuidade, elas existem, mas a atitude de olhar para o problema só, sem buscar aprender e ajudar, é uma atitude de direcionamento equivocado, porque a gente vai construindo na nossa mente aquilo. E as pessoas vão olhando para os problemas e daqui a pouco elas se tornaram pessimistas, desanimadas, excessivamente críticas. Então, uma atitude importante para a autopreservação é o direcionamento. Não significa, gente, não olharmos problemas, mas é a gente evitar aquela postura passiva e descritiva. A gente olhar para uma coisa e não se permitir simplesmente descrever. A gente sempre se colocar de uma maneira ativa diante da vida. Tá bom, o que que eu posso aprender? O que que eu posso ajudar? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ser mais seletivo, porque a nossa energia está sendo direcionada. Então, o segundo elemento da autopreservação é o direcionar o nosso olhar, o nosso ouvido, aquilo que nós pensamos. E o terceiro? O terceiro é o bom uso. Ou seja, a gente protege, a gente direciona, mas a gente precisa colocar em movimento. Nós temos mãos, nós temos recursos físicos, recursos financeiros, recursos materiais, entendimento, conhecimento. A gente precisa colocar isso a serviço do bem, a serviço da paz, a serviço do amor, a serviço das outras pessoas, no sentido de contribuir com elas. Então, quando a gente pensa na atitude de autopreservação, ela é um pouquinho mais complexa do que simplesmente a gente ficar trancado. Não é isso. Obviamente que não é isso. Nós precisamos nos proteger. A gente precisa dar um uso adequado. A gente precisa direcionar o nosso olhar. Quando a gente conjuga todos esses elementos de proteção, direcionamento e bom uso, nós estamos protegendo as bênçãos divinas na nossa vida. E é muito importante que a gente proteja, porque de nada adianta Deus, Jesus, a espiritualidade nos oferecer benefícios, nos oferecer bênçãos, se a gente não preserva. Porque se a gente não preserva aquilo na nossa vida, de nada adianta. Não adianta nada o médico prover o remédio, prover as orientações, se a gente não contribui com aquilo que é a nossa parte, de nada vai adiantar. Por isso, a atitude de autopreservação, ela é lembrada por Jesus como uma frase muito firme, muito objetiva. Vai e de futuro não tornes a pecar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, e nos diz: vai e a partir de agora não peques mais. E o comentário de Emmanuel, que está no quarto volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, intitulado Preserva a ti próprio. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também a graça divina. Se não guardas o favor do alto respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque, sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Uma página de Emmanuel muito bela, que nos ajuda aí a prestar um pouco de atenção na atitude fundamental da autopreservação. E o desafio para hoje? Terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta singela para que a gente possa colocar em prática aquilo que o Evangelho nos traz. Hoje nós vamos fortalecer a nossa atitude de autopreservação. Como? Através daqueles três elementos que a gente comentou. Durante o dia de hoje, a gente vai proteger a nossa casinha mental, a gente vai proteger aquilo que nós temos, selecionando cuidadosamente. O que que entra? O comentário está entrando, o comentário é útil, a notícia que está surgindo, a notícia que contribui. A gente vai proteger o nosso campo mental. Se não for útil, a gente deixa para amanhã. Para hoje, não. A gente vai direcionar o nosso olhar. E aí, talvez, um bom exercício seria a gente dar uma faxina nas nossas redes sociais. De vez em quando eu faço isso aqui em casa. A gente vai assistindo vídeos, clicando num canal, no outro. Mas tem uma hora que É importante a gente ir lá e dar uma faxinadazinha para a gente falar assim: olha, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui pode até ter sido útil no momento, já não é mais. Dá uma faxina para que a gente possa direcionar. A gente vai olhar hoje de maneira consciente. É o que eu quero olhar. Não é somente aquilo que me entregam, que de qualquer forma chega. Hoje a gente vai agir de uma maneira um pouco mais consciente. A gente vai direcionar o nosso olhar. E por último, nós vamos buscar um bom uso. A gente vai tentar empregar aquilo que a gente tem, aquilo que está à nossa disposição. Cada um tem alguma coisa: o dom da fala, o dom da escrita, o olhar, a nossa presença. Não importa. Nós vamos utilizar isso que Deus nos concedeu para a nossa existência de uma maneira útil nos contextos em que nós estamos. Então, desafio para hoje: fortalecer a nossa postura, a nossa atitude de autopreservação. E para que a gente não esqueça do desafio, da mensagem do Evangelho, a frase para ficar na nossa mente é: sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Nós temos lá no Instagram do Evangelho por Emmanuel a frase colocada. A gente pode ir lá, dar um print, salvar, compartilhar, escrever lá como é que foi o nosso dia, para que a gente possa voltar efetivamente à proposta do Evangelho, que, sobretudo, é um caminho de luz, é um caminho de felicidade para todos os aspectos da nossa vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio.